A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Acho que vou fazer um abaixo assinado para voltar, aquela vinheta era mais emocionante. Tudo o que você precisa saber agora, eu achava melhor. Mas essa está mais moderna, né? Eu não sei. Ok. Mas eu gostava daquela. Aleluia. Hoje o nosso ar-condicionado está funcionando, glória a Deus. Está sentindo frio aqui dentro? É o ar funcionando, aleluia. Oh Deus, por que só hoje, né? Amém. Tem algumas perguntas aqui, vou tentar responder algumas, não dá para todas, porque são muitas. Pastor, bom dia. Sobre o filme O Jovem Messias, nunca ouvi falar. Há uma cena que Jesus fica doente. Esse filme é do diabo, com certeza. Mas você não viu, mas é baseado na sua informação. Porque se Jesus não venceu a doença, como é que ele pode libertar você? Entendeu? Doentes não libertam outros doentes. Escravos não libertam escravos. Só quem é livre pode libertar o escravo. Então Jesus, ele venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte e venceu também as enfermidades todas. Por isso ele tem poder para operar na sua vida. Quantos dizem amém? Não perca tempo vendo esse filme. Ainda que tenha aparência, né, que está falando de Jesus, não está. Ah, mas ele está enfatizando a humanidade. Não, não, não está. Presta atenção. Aquele que realmente crê que Jesus se fez carne, se fez filho do homem, sendo Deus, se fez homem e morreu na cruz, essa pessoa é salva, ok? Mas tem gente que crê que Jesus se fez homem, mas não era Deus, entendeu? Aquele que diz que ele era apenas um homem, mas não era Deus, diz João, é o espírito do anticristo, é o espírito do anticristo, ok? Então, é verdade que Jesus era homem, mas era também Deus. Pastor, bom dia, fomos convidados para um casamento homossexual, não sabemos se devemos ou não participar. Olha, nem eu tampouco, mas é preciso que você entenda que há certas coisas que não deveriam ser estabelecidas em códigos de conduta, mas deveríamos sempre seguir o Espírito, entendeu? O que significa a sua ida a esse lugar? Presta atenção, o que importa é o significado para aquela circunstância, entendeu? Se a sua ida significa que você concorda com aquele estilo de vida, você concorda com aquele padrão que está sendo estabelecido, eu recomendo que você não vá. Mas preste atenção, às vezes há situações que vão muito além disso, entende? Às vezes há situações em que você está evangelizando, vamos supor, é o seu irmão, é o seu irmão, e você o ama, mas agora ele resolveu assumir a homossexualidade. Você não deve rejeitar o seu irmão, nem desprezar o seu irmão, mas você deve sempre procurar ocasiões para expressar amor por ele, ainda que você não vai ter que concordar com o estilo de vida dele, entende? Então, às vezes você nessa circunstância pode tem uma oportunidade de pregar, por exemplo, pode ser que ele fale, eu sei que você não crê e tudo mais, mas eu amo você, você é meu irmão, quero que você fale no meu casamento. Então, se alguém te convidar para falar no casamento, é diferente. Mas ainda assim, pode ser que alguém fale, mas olha lá, ele não só foi, quanto ele pregou no casamento, é porque ele também concorda. Então, sempre haverá pessoas falando mal de você. Então, não decida com base nisso, ok? Decida com base no Espírito. Muitos de nós queremos sempre, por que há tantas perguntas aqui de certo, de errado, de pode, não pode? Por quê? Porque você quer andar pela árvore do conhecimento, você quer andar por um código de conduta, mas o Novo Testamento não é baseado nisso, o Novo Testamento é baseado na vida no Espírito, o Espírito te guia a toda a verdade, e o Espírito vai falar com você em cada situação. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Há coisas aparentemente inofensivas, que o Espírito pode dizer para você, não faça, entende? Isso pode acontecer, mas de qualquer forma é uma questão muito difícil de responder. Tem um irmão que queria ganhar um violão. Você tem algum violão que você não vai usar? Pastor, meu filhinho de 1 ano aprendeu a bater na minha cara. Não, ele não aprendeu. Ele fez isso um dia brincando, você achou engraçadinho, ele falou, vou fazer de novo. Até que o engraçadinho ficou sem graça. E aí ele ficou sem entender, mas era tão divertido, agora não é mais. Você sabe, comportamentos são reforçados. Olha eu falando de psicologia para você hoje. Cansei de dar palmadinhas na mão, ensinando para não fazer isso. Eu estou desesperada. Não precisa. Não é nada tão grave assim. Ele não está batendo no seu rosto como quem está agredindo. É uma maneira dele de se comunicar com você. E em algum momento, alguém falou que era bonitinho. E ele então foi reforçado. Agora você vai dizer para ele que não é engraçado. Você vai fazer a sua expressão, né, de quem não está gostando. E acredite, depois de algum tempo, ele não vai fazer mais isso. Pastor, ok. Me ensina o sentido de graças a Deus. Graças a Deus significa obrigado, significa gratidão. Mas você disse que graça é favor imerecido. Uhum. Pois é, você vê que o idioma não é uma coisa perfeita. A palavra graça tem vários sentidos, não é? Então, quando alguém está contando uma piada, você fala que ele está fazendo o quê? Graça. Mas é essa graça que está escrito no Evangelho? Pela graça sois? Não, não pode ser, não é? Então, é uma coisa que é engraçada, é porque ela tem muita graça, dá vontade de rir, não tem nada a ver com a graça do Evangelho. Quando você também oferece ações de graça, não é? Você está agradecendo. Quando você diz que uma mulher é graciosa, está dizendo que ela é o quê? Que ela é generosa, você dá muita coisa de presente? Não, você falou que ela é bonita. Então, até beleza também pode significar isso. Mais um significado, alguém me ajuda? Tem muitos, né? E às vezes a gente pode usar isso como trocadilho, né? Teve um dia que eu preguei aqui uma palavra que era: o dízimo tem graça? Então, é claro que a palavra graça ali você pode usar em vários sentidos. Graça de ser engraçado, mas também pode ser tem graça de acordo com o Novo Testamento. Ok? Então, em termos teológicos, que é o sentido primário da palavra, a graça pode ser uma dádiva também. Você orou e recebeu uma graça, também é usado, não é? Graça também é uma resposta de uma oração. Mas no sentido do Novo Testamento, graça é favor, favor imerecido. Ok. Mais uma vez, falando de tatuagem, você vai ouvir a minha palavra sobre tatuagem. Pastor, um dia destes, ouvi um comentarista dizer que Jesus foi um revolucionário. Você vai ouvir muito isso de religiosos esquerdistas. E que ele era comprometido com o social, sim, e com o espiritual também. Eu não entendi o teor disso, mas não senti paz. É, você é crente de verdade, crente vive assim. Mesmo quando ele não entende, ele não anda pelo que ele entende, ele anda pelo que ele percebe. Mesmo se você ter compreendido exatamente o que quer dizer aquela filosofia, no seu espírito algo disse que estava fora, e você preferiu ouvir o seu espírito. Isso é correto. Pastor, essa não seria uma comparação muito pobre? Comparação, ele está comparando aqui, não, ele está fazendo uma afirmação, não é? Que Jesus era um revolucionário comprometido com o social. Isso você vai ouvir frequentemente, tem igrejas que defendem isso, na igreja católica é chamada de teologia da libertação, na igreja evangélica é chamada de teologia da missão integral, TMI, então essas chamadas teologias, elas supostamente são baseadas no evangelho, mas é um engano do diabo. Jesus não veio, e ele disse isso tão claramente, ele não veio para conceder uma libertação política, tá bom, os judeus naqueles dias, eles eram oprimidos pelo Império Romano. Jesus poderia entrar em Jerusalém, montado no cavalo branco, declarar a independência, né, e destruir o jugo romano, mas ele não fez. Sabe por que ele não fez? Porque ele não veio para isso. Por que Judas o traiu? Essa foi uma das questões. Judas ficou desapontado, não é isso que a gente esperava dele, não era esse Messias que a gente queria. Eles queriam o Messias político, militar. O Messias que veio era pobre e humilde, não é? Jesus era humilde, entrou montado num jumentinho, diz a palavra de Deus. Porque ele veio para quê? Para libertar você, não do Império Romano, mas do Império das Trevas. Ok? Então, o Evangelho, o enfoque do Evangelho é sim a sua salvação. Ok? A sua salvação. Mas, pastor, isso significa que a gente não vai ajudar os pobres? Claro que vamos, se Jesus o fez. Jesus era preocupado, sim, que as pessoas não passassem fome, e nós também temos que procurar cuidar no que tiver ao nosso alcance. O que não pode é ter aquela ideia, a videira é uma bênção, lá prega muito o Evangelho, mas só, a prioridade da videira é pregar o Evangelho, como se pregar o Evangelho fosse algo secundário. Não é, é a prioridade de Deus, é a prioridade de Deus. Não adianta você dar para a pessoa roupa, sapato, comida, faculdade, transporte, saúde, e ela morrer e ir para o inferno. De nada adianta, nada se compara à vida abundante que Deus dá. E acredite em mim, quando alguém nasce de novo, a sua vida muda, muda em todos os aspectos. Tá, entende o que eu estou dizendo? A pessoa que nasce de novo, que vive naquela miséria, naquela falta de higiene, ela já muda a postura dela, ela já quer se arrumar, ela quer se vestir, mas se ela tem condição, ela já quer prosperar. Né? As pessoas sempre criticam, né, que o crente que fala muito prosperidade, porque é normal, quando você nasce de novo, sua esperança de novo volta. Quem não tem esperança, ele não se preocupa em arrumar a casa que está caindo o reboco, ele não preocupa com a aparência, ele não preocupa com nada, porque ele não tem esperança no futuro. Mas quando você se converte, nasce de novo, seu coração se enche de expectativa de coisas boas. Aí você fala, eu vou arrumar minha casa, me arrumar melhor, eu vou me pentear, eu vou me maquiar, eu vou, porque sua vida ganhou cor e sabor. Isso afeta o social. Eu tenho que parar de falar disso, mas vou falar só uma coisinha para você. De uma vez, nós tínhamos um programa na TV, Brasil Central, hoje não chama Brasil Central mais, chama? Antigo CERN, né? Nós tínhamos um programa de televisão lá, não sei quantos se lembram disso, e um dia entrou um novo diretor lá, e o diretor nos tirou do ar. O argumento era o seguinte: pregação não serve para nada, isso é uma inutilidade, isso não tem utilidade social, foi colocado. Eu fiquei indignado, eu fui sentar com o governador, e o governador, eu falei para ele, falei, olha, vou falar uma coisa para o senhor, seu diretor, o fulano de tal, falou isso, mas eu vim contar para o senhor a economia que nós estamos fazendo para o Estado. Cada vez que nós pregamos o Evangelho e um drogado se converte, é uma despesa a menos aí nos órgãos públicos que tem que cuidar da saúde pública. Cada vez que um alcoolizado se converte, não é só economia no SUS com remédio e coisas, não, mas é um casamento que vai ser preservado. Sendo preservado o casamento, os filhos não vão viver em situação de risco, não vão ser influenciados por marginais, a mulher não vai ficar sozinha e no desespero ela ter que se prostituir. Você percebe? Tudo porque o homem converteu, largou a bebida, o menino largou a droga. Isso é uma economia de menos trabalho com a polícia, menos trabalho no SUS, menos trabalho em todo lugar. Eu falei, mas não é só isso, nós oramos com enfermos, enfermos são curados. O crente converte, ele para de fumar, porque ele para de fumar, vai ter menos despesa para o governo. Por que vai ter menos despesa? Porque não vai ter lá no SUS ninguém com câncer no pulmão, ou outras doenças secundárias que vem. Por que não vem? Porque parou de fumar. Por que parou? Porque ouviu o Evangelho e se converteu. Estou mencionando só algumas coisas. Então o jovem crente, ele se converte, ele não vai viver fazendo sexo sem compromisso. Então ele não vai pegar doença venérea, ele não vai pegar AIDS, ele não vai espalhar problemas. Ele vai ter uma vida normal. Isso é economia para o governo. Eu falei, se eu fosse do governo, eu ia apoiar as igrejas, para abrir mais igreja. Eu ia dar mais horário na televisão. E naquela altura o Marconi falou, você está certo. Vamos voltar com o programa imediatamente. Eu falei, é isso que eu esperava ouvir do senhor mesmo. Porque é inquestionável. A pastora, isso toda religião faz. Pois é, mas nós fazemos mais em nome de Jesus. Ok. Ah. Tem um irmão querendo fazer um teste comigo. Ele não disse, mas eu sei que é. Pastor, bom dia. Meu nome é... Ele colocou o nome, aleluia. Sou discipulador da rede do pastor fulano. E eu sou discipulador, eu tenho 7 células. Somos 7 líderes. Entre os 7 líderes das 7 células, um tem se destacado. Mesmo em tempos de crise, sua célula é apaixonada e tem crescido, rompido. Pergunta ao pastor, o que devo fazer com esse líder? A. Removê-lo e colocar um outro líder? B. Espalhar ou distribuir a sua célula entre o discipulado, os membros da célula? C. Deixar ele crescer até surgirem novos discipuladores como ele? Ok, eu sei que ele está querendo exortar alguém com isso aqui. Tá bom, vou responder. Vou responder igual Jesus. Ao que tem, mais se lhe dará. Ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. Então você quer ser bíblico? Olha para cá. Você quer ser bíblico? Você quer ser bíblico? Vou te dizer para você o que é o bíblico. Você tem um líder que é muito bom, pega as outras células que não são muito boas e põe com ele. Porque ao que tem, se dará mais. Tem um pastor de rede que está rompendo, pega uma rede que não está rompendo e passa para ele. Ele vai ter duas redes. Por quê? Ao que tem, mais se lhe. Um tinha 5 talentos, um tinha 2 e tinha 1. O que tinha 1 enterrou. O que Deus falou? Pega o talento dele e dá para qual? Porque tem 5. O que tinha 5 ficou com 6. Porque ao que tem, mais se lhe dará. Ao que não tem, até o que tem será tirado. Hã? Oh, não, não é esquerdista. Essa é a prova que Jesus não era esquerdista. Porque no esquerdismo é ao que tem, mais se lhe tirará. E quando ele achar que ainda tem, mais vamos tirar dele ainda. Entendeu? Essa é que é a verdade. Esses dias eu... Bom, eu não vou ficar falando de política, os irmãos ficam me atiçando. Deixa eu ler um testemunho. Pastor, eu sei que o texto é extenso, mas sinto grande encorajamento em compartilhar com o Senhor e com todos os irmãos o meu testemunho. Sou um rapaz de 27 anos. E sempre fui membro de uma denominação pentecostal muito conhecida. Porém, nunca senti paz naquele ambiente. Nunca consegui, de fato, amar os meus pastores e outros líderes. Nunca senti vontade de realmente servir. Parece que o meu coração estava sempre fechado. Eu não me senti amado pelo Senhor, Senhor Jesus. Muito pelo contrário, minha vida era uma vida miserável, de acusação diária e sem convicção da salvação, pois diziam que podíamos perdê-la. Sempre tive certa maturidade em relação aos outros jovens da minha idade, e Deus tem falado comigo inúmeras vezes sobre o meu bom futuro. Eu nunca me vi ali, dentro daquela denominação, e sentia fortemente que não era o meu lugar. Em fevereiro do ano passado, fui ao encontro com Deus, por uma rede, e Deus usou o pastor da rede para falar comigo. O encontro foi bom, mas eu ainda não senti o que sinto hoje. Depois do encontro, eu passei a participar das celebrações de domingo, aqui no prédio do Bueno. No dia 6 de agosto, foi um marco, um recomeço na minha vida. O Senhor pregou sobre a revelação de um coração apaixonado, que falava de Maria Madalena. Eu fui totalmente transformado com essa ministração. Eu senti nesse dia aquilo que nunca senti em 20 anos em outra denominação. A segunda confirmação veio no dia em que eu assisti no YouTube a sua ministração feita na conferência Segredos do Reino. O Senhor falou sobre graça, sobre certeza de salvação e sobre justiça própria. Eu me identificava tanto com aquelas palavras que eu chorava enquanto via Deus te usar. A cada dia que se passa, tenho mais convicção e amor em relação à visão desta igreja. Eu olho para o Senhor e sinto uma paz tão grande, um amor e um respeito tão grande. quero dizer que, a partir de hoje, vocês são os meus novos pastores. Estou sentindo uma vontade imensa de começar a participar de uma célula, de servir. Sou professor de português, estou à disposição para servir. Amém. Coisa linda, não é? Nunca diminua a importância de sentir paz. O centro do Evangelho é isso, paz com Deus. Paz com Deus. Essa sensação de que o céu está aberto para você, de que a mão de Deus não está encolhida, mas ela está ali para abençoar você. E o que eu quero compartilhar hoje é justamente sobre isso. A vontade de Deus é que você sinta essa paz e tenha esperança. A palavra esperança, ela, em muitos lugares do Novo Testamento, ela é o sentido de a volta de Jesus, é a bendita esperança, quando o nosso corpo será glorificado. Mas, em muitos outros lugares, a palavra esperança significa simplesmente uma confiante expectativa de que coisas boas estão por vir, de que bênçãos estão por chegar. É aquela sensação de que você acorda em véspera de festa, vai ser muito bom. Não sei se foi assim quando você era criança. Quando eu era criança e estava chegando perto de alguma festa, eu sentia a festa começar muitos dias antes. Era uma expectativa. E eu acordava de manhã e perguntava se hoje é que era a festa. Hoje é que era a festa. Eu fico vendo minha netinha mais velha, ela já consegue entender esse conceito de um dia depois do outro. Mas é preciso dizer para ela, quanto tempo vai demorar para a festa ou para a viagem? Você tem que dizer, olha, você vai dormir e acordar uma vez, dormir e acordar de novo, dormir e acordar de novo, e então chegou. Aí quando ela dorme e acorda uma vez, ela pergunta, mas já chegou? Porque a expectativa é constante, é aquela coisa gostosa de que a festa vai ser maravilhosa, eu vou me divertir tanto, vai acontecer algo tão bom. Aí você fala, pastor, isso é coisa de criança, não deveríamos viver assim. Esse é um engano. Você tem que tornar como criança para herdar as coisas do reino de Deus. A vontade de Deus é que você desfrute da jornada inteira, não somente do final dela. Está me entendendo? O final vai ser maravilhoso. Nós seremos recebidos na glória, seremos glorificados, teremos o corpo semelhante ao dele. Vai ser maravilhoso o fim, mas ele não quer que a gente divirta-se, ele não quer que a gente tenha sensações de expectativas boas só no final. Não, a viagem vai ser uma bênção também. Pastor, mas há tribulação? Sim, não estou dizendo que não há. Há lutas? Sim, também há lutas, mas no meio de tudo isso tem uma expectativa: a luta vai passar e eu vou ser abençoado, a noite vai acabar e o sol vai nascer novamente, situações vão passar, tenho certeza, mas Deus tem guardado uma coisa boa para mim. Essa expectativa te dá qualidade genuína de vida, entende? Então na sua casa, porque é assim que funciona, não é? Se você é criança, você tem expectativa de coisas próprias de criança. Se você é um jovem solteiro, a expectativa é de quê? Eu vou me formar, eu vou ter uma profissão boa, eu vou conseguir ter um bom salário, eu vou me casar, e eu já vou até escolher os nomes dos meus filhos que eu vou ter naquele tempo. Essa expectativa é boa. Triste o jovem que não tem essa expectativa, que para ele não há futuro, não há esperança. Aí depois ele se casa, aí ele também continua esperando coisas boas. Não foi muito bom aqui, mas agora eu quero ter uma casa para minha família, nós vamos poder viajar de férias, eu quero levá-los ainda nos Estados Unidos, na Disney. Expectativas boas, não é? Se ele tem um filho, não, vamos ter dois filhos. Não importa o momento da vida, ele tem expectativas. Essa expectativa torna a vida boa de ser vivida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a tristeza daqueles que não têm Deus. Qual que é a tristeza desses homens bombas? Não tem futuro, não tem expectativa de nada, não há nada para acontecer, não há promessa, não há esperança. Então eles se entregam a qualquer coisa, fazem qualquer coisa. O que acontece com jovens que não têm essa esperança? Se entregam a qualquer coisa. não dão valor à vida, morrem cedo, porque não tem esperança, não tem expectativa. Mas se o Espírito Santo entrou em você, se você entendeu o favor imerecido sobre a sua vida, se a graça do Senhor tornou-se uma coroa de glória sobre você, o seu coração está cheio de expectativas do seu dia a dia. Do seu dia a dia, coisas pequenas vão gerar isso em você. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Sóbrios aqui não no sentido de não beber bebida alcoólica, tá bom? No sentido de você ter a mente clara, compreensão clara das coisas de Deus, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Então a fé e o amor são uma couraça, amém, meus irmãos? Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 que três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. O amor é o maior de todos, mas hoje eu não estou falando do amor. Ele diz que a fé e o amor são uma couraça, mas a esperança, ela é um capacete na sua cabeça. A couraça tem a ver com essa proteção do peito, mas o capacete tem a ver com a mente, com a mentalidade. O alvo do diabo é gerar em você insegurança. Está me ouvindo? A insegurança, primeira coisa, ninguém tem paz e alegria se ele se sente inseguro. Entende o que eu estou dizendo? Se ele está inseguro, ele não tem paz e não tem alegria. Mas é impressionante como em muitas igrejas, os pastores acreditam que a insegurança vai produzir compromisso com Deus. Não posso dizer para eles que eles podem ter certeza de salvação, porque se eles tiverem certeza, aí eles vão sair a aprontar todo tipo de coisa errada. Mentira, é mentira do diabo. Mas por darem crédito a isso, eles colocam medo e insegurança nas pessoas a cada domingo. Será que a sua vida é a vida de quem é salvo? Você tem agido como um salvo? É bom vigiar para não perder. O inferno é um lugar muito bom. Então, você converteu, mas todo domingo você vai lá para ser atormentado com o quê? Insegurança, 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 insegurança que gera medo. Presta atenção, onde tem insegurança e medo não há alegria. Mas o Espírito Santo derramou sobre nós o seu óleo de alegria. A unção flui onde tem alegria, mas só há alegria onde tem segurança, confiança. Veja, um crente que não tem certeza nem que é salvo, isso é básico, ele vai ter certeza do quê? Certeza que vai ser curado? Jamais. Certeza que Deus vai ouvir a oração dele? Nunca. Certeza que vai prosperar no seu trabalho, nas suas coisas? Também não, porque ele não consegue ter certeza nem que ele é salvo. Nem que ele é salvo, ele consegue ter certeza. Então, ele não tem segurança. A sua mente fica exposta. E o medo, ele produz todo tipo de coisas ruins. O medo te faz ficar paranoico. O medo gera desconfiança. Medo quebra relacionamentos. Medo produz doenças, doenças na alma e as doenças psicossomáticas do corpo. Viver o tempo inteiro com medo gera em você expectativa do mal. Expectativa de que coisas ruins vão acontecer. Tinha um pastor que caminhava conosco, pastor Abel. Pastor Abel, ele veio para cá e ele foi muito abençoado quando ele chegou aqui. Então ele chegou, colocamos ele como ministro de louvor. Então ele, a igreja gostava dele. Aí os irmãos da rede, né? Ele era um pastor, não, ele era líder de célula, eu acho, discipulador, não sei. Eu sei que os irmãos arrumaram uma casa para ele morar, de graça. Mas é ali naquela região baratinha de Goiânia, ali no Vaca Brava. De graça. A casa tinha piscina. E todo mundo dizia, mas você é abençoado demais. E aí, ele tinha um processo de uma casa que ele pagava prestação do Conjunto Riviera. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que o governo aprontou, eu sei que no final ele foi perdoado a dívida e a casa passou a ser dele. Aí ele tinha duas casas no final das contas, e estava dirigindo louvor, bênção, aí começou a ser reconhecido, convidado para pregar, cada vez que era convidado, os irmãos o abençoavam. Aí um irmão chegou para ele um dia, Aliás, ele chegou em mim um dia, desesperado, chorando. Eu falei, por que você está chorando, irmão? Porque as coisas estão boas demais. Eu falei, e isso significa o quê? Eu já sabia o que estava na cabeça dele, que eu sei de onde ele veio. Ele falou, não, porque um amigo meu encontrou comigo e falou, irmão, muito cuidado, muita bênção traz soberba. Essa é a voz do invejoso. Muito cuidado, irmão. Muito cuidado, depois de um tempo tão grande de bênçãos, o dia mal chega. Está agindo, o pastor Abel entrou em pânico. Por quê? Porque ele sabia que não merecia ter uma casa no Vaca Brava com piscina. Ele sabia que não merecia. Segundo, ele sabia que não merecia ser ministro de louvor aqui, ser tão respeitado e amado. Nem merecia a bênção ter ganhado a outra casa lá no conjunto. Ele sabia que não merecia. Então ele pensou comigo, eu não mereço nada disso. Eu estou ciente que eu não mereço. Eu ganhei. Uma hora a conta vai chegar. Meu pecado vai me achar. E ao invés de ficar feliz, ele ficou com mais medo. Você já viu falar do paradoxo das empresas, de empresas de aviação que são seguras? Qual que é o paradoxo? Quanto mais tempo sem acidente, mais perto está o próximo acidente. Nunca ouviu falar nisso? Sorte sua. A ignorância tem as suas vantagens. Não saber disso, está vendo, te ajudou. Presta atenção, a lógica é o seguinte, se tiver um acidente aéreo numa companhia aérea, qual a chance de acontecer outro no outro dia? Mínima. Então, qual que é a companhia mais segura para você viajar hoje? A que caiu ontem. Estou falando de estatística. A que caiu ontem é a mais segura hoje. Aí tem uma empresa lá na Austrália, chama Qantas, mais segura do mundo. Ela ficou décadas sem ter nenhum acidente. Qual que pagava o seguro mais alto? A mais segura. Ela é punida por não ter acidente. Por quê? Quanto mais tempo sem ter, mais perto está de acontecer. Porque uma certeza a seguradora tem, uma hora vai cair. O mundo é um lugar terrível. O mundo é um lugar terrível, por isso que a gente não deve ficar olhando muito estatística, até porque estatística, você lê, você faz de conta que entende, mas não entende nada, né? Estava lendo esses dias uma estatística, eu leio todo dia na verdade, de uma pesquisa que foi feita, que se você fizesse uma determinada coisa, seria diminuído 2 anos da sua vida, 2 anos de vida a menos. Eu falei, mas eles sabem quanto tempo que eu vou viver? Como que eles calcularam esses 2 anos? Estatística. Aí quando eles dizem, se você fizer tal coisa, comer, por exemplo, picanha gordurosa, você aumenta em 33% a chance de morrer. Como que é isso? Onde? Baseado em quê? Você faz de conta que entende. Eu não entendo. Eu só sei o seguinte, que é muito ruim a notícia. E depois de ler, você fala, como é que eu como picanha em paz agora? Não é verdade? Porque o mundo quer tirar sua expectativa. O futuro não é bom para você, o futuro é sombrio, o mundo quer passar. Mas eu trouxe boas notícias para você. Aleluia. Na cruz do Calvário, o Senhor escreveu o final da sua história. O final já está escrito. E Ele agora está planejando que você viva bem até lá. Não só quando chegar lá, mas em todo o trajeto. Eu queria falar de 2 coisas. Quantas coisas, irmãos? Só 2. 2 coisas que te tiram a expectativa do bem, do bom. Te tira a alegria da festa. 2 coisas. Que são doutrinas, que são muito ensinadas. E às vezes você acredita nelas sem nunca nem ter questionado. Primeira coisa que tira a sua expectativa é a doutrina que a gente chama de maldição hereditária. Esse é um ensino prevalecente no meio evangélico, neopentecostal. Prevalecente. As igrejas, de maneira geral, acreditam e ensinam. O que é maldição hereditária? Maldição hereditária é o seguinte, os seus avós pecaram, os seus pais pecaram e você recebeu a maldição por causa disso. Você vai sofrer as consequências do que eles fizeram. Isso é maldição hereditária. Antes que eu seja mal interpretado, antes que alguém me diga, mas está na Bíblia, eu digo para você, maldições hereditárias existem sim. Pastor, existem mesmo? Sim, existem, mas não para você. Maldições hereditárias existem para aqueles que ainda não estão em Cristo. Aqueles lá fora que ainda não creram, que ainda não nasceram de novo, não estão em Cristo, portanto, as maldições continuam valendo para eles. Eles continuam sofrendo por causa de coisas que os pais, avós, bisavós fizeram. Mas pastor, e nós não? Você não. Por quê? 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Assim pois, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu gosto mais da expressão nova criação. Você agora não é simplesmente filho do seu pai e da sua mãe. Não, não. Você é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Na velha criação, você era filho do seu pai e da sua mãe. Na nova criação, você foi recebido como filho, adotado como filho por Deus. E nessa nova criação, as coisas antigas já o quê? Passaram. Que coisas antigas são essas? Maldições hereditárias, por exemplo. São coisas antigas. Na sua vida, elas já passaram. Hoje, tudo se fez novo. Quantos creem na verdade do Evangelho? Paulo também diz lá em Gálatas capítulo 3, se você quiser ler comigo, verso 13. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga, eu já fui resgatado, redimido, livrado da maldição da lei. Presta atenção, como que aconteceu isso? Cristo, o seu substituto, levou na cruz a maldição no nosso lugar. Na verdade, ele até se fez maldição no seu lugar. Para quê? Para que a bênção de Deus te alcançasse agora. Então, na verdade, não é só maldição hereditária que passou na sua vida, não, filho. Todas as coisas negativas passaram, não são mais para você. Porque todas as maldições da lei, das quais a maldição hereditária é a pior, todas elas passaram. Aquele que acredita que vai uma hora dessa sofrer coisas que o pai e a mãe, o avô, o bisavô fizeram, eles não conseguem ter expectativa de um futuro bom. Eles estão sempre esperando algo ruim. Ah, meu avô tinha essa doença, meu pai tinha também, eu faço exame todo mês. Quem faz exame todo mês procurando uma praga hereditária, não tem uma boa expectativa do futuro. Ele vive com medo do futuro. E se essa praga me pegar? E se o negócio realmente passou de pai para filho? Porque a ciência explica o que é um problema genético, como é que é transmitido geneticamente, e você vai encontrar muitas explicações da velha criação, mas as coisas da nova criação são diferentes e muito superiores. Mas elas só são recebidas por fé. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, você está dizendo então, por que as pessoas que estão lá fora sofrem ainda com maldição hereditária? Simplesmente porque a palavra do Senhor diz, na verdade, Deus mesmo diz isso, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 5, o Senhor diz assim, não as adorarás, nem lhes darás culto. Aí vem a afirmação, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Essa é a maldição da lei. É a primeira, aqui estamos aqui no capítulo 20. Deus está começando a falar, ele só falou o primeiro mandamento. E depois do primeiro mandamento, vem a maldição. Ou seja, é a primeira maldição, é a pior maldição. É sofrer as consequências daqueles que viveram antes. Tá bom, pastor, isso está na Bíblia. Não deveríamos seguir o que está na Bíblia, já disse para você isso outras vezes, volto a repetir, não basta ser bíblico, tem que ser neotestamentário. Não basta estar na Bíblia, tem que ser da nova aliança. Por quê? Porque algo aconteceu. Uma aliança foi encerrada, declarada antiquada, diz o autor de Hebreus. Ok? Vai ser extinta. E uma nova aliança foi feita. Cristo, na última ceia, ele estabeleceu a nova aliança e na cruz ele consumou a nova aliança. Ok? E ele ressuscitou como garantia de que a nova aliança foi aceita diante de Deus. A ressurreição é a prova. Se ele não tivesse ressuscitado, não teríamos segurança. Mas porque ele vive, como nós cantamos aqui, você pode ter boa expectativa do amanhã. Amém, meus irmãos? Mas pastor, mas está na Bíblia, como é que eu posso definir coisas que são da nova aliança ou da velha? Muito simples. Se você consegue enxergar Cristo no Velho Testamento, você vai receber verdades da nova aliança, mesmo no Velho Testamento. Ok? Mas se você não vê Cristo, mas vê apenas o mandamento da lei e a sua maldição, isso não se aplica a você mais, porque aí virou condenação e morte. E no Novo Testamento não há mais condenação. Não há mais condenação, não é porque nós somos bonzinhos, não. Não há mais porque a dívida foi paga. Amém, meus irmãos? Então veja, na velha aliança existia. Mas olha o que Deus diz, vamos entender como aconteceu isso. Jeremias 31, verso 29. Jeremias 31, verso 29. Naqueles dias, aqui, esse naqueles dias aqui, não vou te mostrar pelo contexto, se referem aos dias de hoje, ok? No Velho Testamento era uma promessa, no Novo Testamento é uma realidade. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Isso era um ditado muito falado em Israel. É mencionado aqui e também em Ezequiel 18. Mas eu quero me deter apenas aqui. Era um ditado que as pessoas falavam o tempo inteiro. Os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos é que fica embotado. O que significa isso? Os pais pecam e os filhos depois são amaldiçoados. Os pais erram e depois os filhos é que colhem o resultado do erro dele. Aqueles que viviam na velha aliança, viviam o tempo inteiro com a expectativa de que uma praga poderia pegá-los. Por quê? Eles nunca sabiam o que o pai, o avô e o bisavô tinham feito. Eles não imaginavam que poderia ter acontecido e que essas coisas poderiam alcançá-los. Então, viviam debaixo de angústia. Por causa do quê? Por causa do pecado do avô, do pai, do bisavô. O pecado iria achá-lo. Ok? Então, veja bem. Alguém fala, pastor, mas como é que era isso na velha aliança? Deus, ele ficava lembrando o pecado? Exatamente. Por quê? Na velha aliança, o sangue de animais apenas cobria, e a si mesmo, só por um ano. E assim mesmo não era todo pecado, os pecados cometidos deliberadamente, propositadamente, não tinha expiação para eles. Não tinha expiação para eles. Pastor, mas e hoje? Eu estou preparando umas duas ou três mensagens, incluindo a de hoje, em que eu vou estar respondendo perguntas sem mencionar a pergunta. E uma das perguntas que me fazem frequentemente é com relação a Hebreus 10. Então, em algum momento, no próximo domingo ou no outro, não sei, eu vou começar a ministrar, eu quero ministrar um domingo sobre Hebreus 6 e o outro domingo sobre Hebreus 10. Se você não sabe de que se trata, leia depois em casa. São os textos que as pessoas mais me mandam e-mail e mensagem perguntando, porque supostamente falam de perda de salvação. Então, para que você tenha mais segurança, nós vamos investir uma reunião inteira para estudar a palavra. Quantos querem estudar comigo aqui? Mas não é estudar meramente para aprender, não, para ter mais segurança. Quem tem segurança tem alegria e tem esperança. Não há esperança sem segurança. A vontade de Deus é que você tenha segurança eterna, segurança da sua salvação. Quantos dizem amém? Então veja bem, uma das coisas sérias é que o pecado que era cometido deliberadamente, a pessoa está sabendo o que está fazendo, e ela ainda assim pecava no Velho Testamento, esse pecado não tinha expiação para ele. O sangue de animais não resolvia. Você tem noção de quanto pecado as pessoas faziam deliberadamente? Aí você fala, pastor, e no Novo Testamento? No Novo Testamento, o Senhor Jesus colocou todos nós no nível da ignorância. Todos os homens estão no nível da ignorância. Qual foi a oração que ele fez no Calvário? Pai, perdoa-lhes, por quê? Não sabem o que fazem. Ao dizer isso, ele não orou só por aqueles que estavam ali naquele momento, ele orou por todos nós. Ele colocou todos os nossos pecados numa categoria, a categoria do pecado por ignorância, involuntário. Por isso, o Calvário pode perdoar todos os seus pecados. Mas eu fiz consciente, é perdoado. Mas eu fiz deliberadamente, eu estava mordendo de ódio, eu fiz com ódio. Mas agora que você nasceu de novo, eu quero dizer, o seu pecado foi perdoado. Entende o que eu estou dizendo? Isso é a graça de Deus. Porque senão alguém poderia também dizer que no Novo Testamento, o pecado feito de propósito não tem perdão. Mas o sangue cobre todos. Quantos dizem amém? E antes que você me pergunte, eu quero dizer para você que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode mais ser cometida por alguém que nasceu de novo. É cometido por gente que está lá fora, não aqui. Quem nasceu de novo jamais comete esse tipo de pecado. Quantos concordam comigo? Digo amém. Então veja bem, o texto diz, naqueles dias, o senhor está dizendo que ninguém iria mais dizer esse ditado. Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é que se embotou. Vamos continuar lendo, verso seguinte, cada um porém será morto pela sua iniquidade, de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Verso 31, presta atenção, nós sempre temos que ler a Bíblia no contexto, ok? No contexto, o verso 29 diz, naqueles dias, que dias são esses? Esses dias que vêm, verso 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Presta atenção, a aliança que Israel vai desfrutar no milênio, nós já estamos desfrutando hoje. Nós vivemos a nova aliança. O que, que ela diz? Qual vai ser essa aliança? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois, aqui vem a cláusula mais importante da nova aliança, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, meus irmãos? Onde é que está aí? Abaixa. Ah. Verso 34. Vai, tem que diminuir a letra. A cláusula mais importante da nova aliança é essa: dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que que na velha aliança Deus diz, eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até terceira e quarta geração? Por quê? Porque Deus se lembra. Se Deus lembra, ele tem que julgar. E se ele julga, quem subsistirá? Todo homem é condenado. Por isso a maldição na lei era inevitável. Mas o Senhor diz, vou fazer uma nova aliança. Esse negócio de você dizer que o pai comeu uva verde e o dente do filho ficou embotado, eu quero dizer que isso vai cessar. Quando é que vai cessar? Naqueles dias, quando eu firmar uma nova aliança. Qual é a nova aliança? A nova aliança é que eu vou usar de misericórdia para com os seus pecados e das suas iniquidades. Jamais me lembrarei. Se Deus não se lembra, ele também não condena. Então não há mais condenação. Quantos dizem amém? Veja, todos que vivem o tempo inteiro com medo, medo do juízo, medo da punição, medo do pecado achar ele, medo de uma hora dessa o pau vai quebrar em direção a mim, porque eu sei que eu já aprontei, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, sei lá mais quem. Quem vive assim não tem expectativa nenhuma do futuro. Está o tempo inteiro esperando que em algum momento do céu vai chover pedra na cabeça dele. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. Você já está vivendo o tempo da nova aliança. E nesse tempo, a palavra do Senhor para você é que dos seus pecados ele não se lembra. O diabo lembra, seus vizinhos lembram, seus parentes lembram, não é? Mas Deus não se lembra. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Essa é a principal diferença entre as duas alianças. Na antiga aliança, o Senhor não esquecia o pecado, mas na nova aliança ele diz, dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Amém, meus irmãos? Isso significa que, para nós crentes hoje, não existe mais maldição hereditária. Aí você fala, pastor, mas espera aí, ele não lembra do meu pecado, mas e o pecado do meu pai, do meu avô e bisavô? Para que você tenha segurança, eu penso que lá em João 19, verso 28, o Senhor Jesus fez isso para que você tivesse certeza, que ele não morreu somente para te livrar da condenação, mas também ele morreu para te livrar da maldição. A maldição justa que deveria vir sobre nós, por causa do pecado dos nossos antepassados, o Senhor Jesus também levou na cruz. Ele levou toda a maldição da lei. Olha o que o texto diz. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, então nesse momento aqui, o Senhor já tinha suportado toda a ira de Deus, já tinha suportado todo o juízo divino sobre ele. Não temos noção do que é isso. O máximo que as pessoas viram foi a terra tremendo e o sol escurecendo, mas elas não viram o que estava acontecendo em termos espirituais. É algo que algum dia você vai ver quando chegar na glória. E aí você vai dar mais glória ao nome do Senhor ainda. Vendo ele que estava tudo consumado, a Bíblia fala que ele, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Por que que a Bíblia diz assim? Porque tinha um ponto que ainda faltava se cumprir. Ele viu que estava já consumado, mas ele lembrou, tem um ponto ainda que tem que ser cumprido. E ele falou, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele falou o quê? Agora está consumado. Ele, você percebeu? Volta para o verso 29, olha o que diz, verso 28, perdão. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, meus irmãos? Ele está dizendo que sim. Mas faltava uma coisa. Ele então falou, tenho sede. E a Bíblia fala então que tinha lá um caniço cheio de vinagre, colocaram uma esponja dentro do vinagre e colocaram na boca dele, e ele bebeu o vinagre. O que que o vinagre produz? A mesma coisa que as uvas verdes. Quando você chupa uvas verdes, fica apertando a sua boca. Quando você põe vinagre na sua boca, o efeito é o mesmo. Quando o Senhor Jesus bebeu o vinagre na cruz, ele estava dizendo o seguinte, os pais pecaram, os pais comeram uvas verdes, mas eu estou levando a maldição sobre mim. Os seus dentes não vão ficar embotados mais. Aleluia! Aleluia! Ô irmãos! Isso tem que produzir em nós o que? Descanso. Jesus não estava na cruz ali, inconsciente, sem saber o que estava fazendo, não. Estava tudo seguindo conforme o planejado. Ele estava ali cumprindo o que tinha que se cumprir, para o nosso bem. Para o nosso bem. E no momento em que ele viu que toda a ira de Deus já tinha sido colocada sobre ele, ele falou, ainda falta aquelas malditas uvas verdes. Preciso resolver esse problema também. Ele pediu algo para beber, ele não pediu vinagre, Mas os homens deram o vinagre como sinal de quê? Desprezo. Como sinal de quê? De tentar aumentar as suas dores. Mas mal sabiam que fazendo isso, estavam cumprindo o texto de Ezequiel 31, 29. Agora, seus pais podem ter comido uvas verdes, mas no dia em que você recebeu o Senhor Jesus, Ele levou o embotamento nos dentes. Você nunca mais precisa de receber maldição hereditária na sua vida. Mas ainda permanece a pergunta, pastor, por quê que ainda acontece? Porque as coisas de Deus são recebidas por fé. Todo crente, está me ouvindo? Até aquele mais legalista, que acredita muito que tem que obedecer para merecer a bênção. Todo crente que creu na obra da cruz, ele está salvo. Quantos creem nisso? Eu sei que tem muitos que ficam angustiados com medo de ir para o inferno, mas é um medo inútil. É um medo inútil. Quando ele chegar na glória, ele vai ver que ele perdeu muito tempo angustiado, sem razão. Eu fico imaginando, eu preguei aqui esses dias, né, sobre o dia que o anjo da morte passou sobre as casas lá no Egito. Você consegue imaginar? Um pai conversando com seu filho, e o filho pergunta, mas pai, vai vir mesmo o anjo da morte? O pai diz, vai. O profeta falou, Moisés falou, vai vir mesmo. Mas pai, como é que a gente vai se livrar? E o pai fala, temos que pôr o sangue na porta. E o filho fala, mas só isso? Não teríamos que colocar também aqui umas tábuas para prender, uma chave mais, trocar a fechadura? E o pai fala, ai meu filho, eu também estou sentindo medo, mas o que a gente pode fazer? Vamos ficar aqui dentro. E os dois ficam ali morrendo de medo. Adiantou alguma coisa o medo deles? Nada. Perderam tempo sentindo medo. Entende? Perderam medo. Perderam tempo. Tem muito crente hoje com medo de perder a salvação. Quando você chegar na glória, você vai ver que roubaram tempo precioso da sua vida, porque tempo vivido atemorizado, aterrorizado, não é tempo de vida, é morte em vida. Só há vida se houver abundância de vida, se houver alegria e segurança. Um pai e uma mãe que deixa o filho inseguro todo o tempo, está fazendo um bem para o filho? Não, fazendo muito mal. Vai gerar um filho com todo tipo de problema na cabeça. Pais e mães que geram filhos seguros de que são amados, que jamais serão deixados, largados, nem abandonados, crescem crianças saudáveis. E sabe o que mais? Crescem crianças que têm a sensação de que aproveitaram a vida. Isso é que é sério. Segunda coisa, meu tempo é curto, mas essa segunda coisa é muito importante. A segunda coisa que tira a sua expectativa é a lei da semeadura e colheita. Muito bem. A lei da semeadura e colheita é uma questão que recorrentemente me fazem, uma pergunta que me fazem. Por quê? Porque eu já ensinei sobre semeadura e colheita. E, evidentemente, no passado eu não tinha a clareza que eu tenho hoje. E, obviamente, alguma coisa do que eu disse sobre esse assunto hoje gera uma contradição no mundo espiritual. E muitos irmãos espertos percebem isso, eles me devolvem a questão, para eu poder atualizá-la. E hoje eu quero atualizar essa questão com você. Quantos querem ouvir? Portanto, o que você vai ouvir aqui, eu não falei ainda, não ensinei ainda, vou ensinar a primeira vez hoje. Eu quero saber se você está prestando atenção. Porque é algo que eu gastei tempo. Eu tenho pregado sobre esse assunto, tem 5 anos, toda semana, mas em nenhuma semana eu falei sobre esse tópico. Por quê? Porque eu não tinha completa clareza, mas agora o Espírito Santo me deu clareza dele, e eu quero abençoar você com ele também. A lei da semeadura e colheita também é algo que destrói a nossa confiança no futuro. Por quê? O que é a lei da semeadura e colheita? É aquela que diz que se você plantou algo, você vai colher. Ok? Se você errou, você vai colher a colheita daquela semeadura do seu erro. E mais uma vez, eu tenho que dizer para você, esse princípio está na Bíblia. Ok? Está na Bíblia. Mas lembra, é preciso entender sempre, sempre, esse sempre, sem exagero, sempre você tem que entender algo no seu contexto, se é do Velho Testamento ou do Novo Testamento. E o que, que a Bíblia diz? Vamos ler pelo menos um versículo, Oséias 8, verso 7. É o texto clássico que tem até um ditado em português, mas saiu da Bíblia. Porque semeiam ventos, cegarão tormentas. Esse é um decreto divino. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia chuva, vai colher furacão. Essa é que é a verdade. Então, a semeadura, ela existe. E no Velho Testamento, você pode vê-la acontecendo. Ok? Agora, logo de cara, eu tenho que dizer para você uma diferença. Uma coisa é você colher algo que você plantou. Outra coisa é a consequência do que você fez. Estão entendendo isso? Vou falar de novo. Qual que é a diferença? Semeadura e colheita. Quando você semeia algo, primeiro, você não sabe quando vai colher. Porque cada semente tem um ciclo de vida. Você plantou mentira. Você não sabe quanto tempo você vai colher essa colheita da mentira. Você plantou ódio. Você não sabe daqui a quanto tempo você vai colher a colheita desse ódio. Então, colheita você não sabe quando vai acontecer. Segundo, colheita sempre é muito maior do que a semeadora. Concorda comigo? Sempre. Quem planta vento vai colher tempestade. É sempre muito maior. Compreenderam isso? Mas consequência é diferente. Quando você peca, pecados têm consequências. Mas a consequência é quase sempre imediata. Você não fica esperando algum dia. Quase sempre imediata. Ok? Segundo, as consequências, elas são proporcionais. Não é como a colheita que é muito maior. Um ato pequeno vai ter uma consequência pequena. Um ato grande tem consequências grandes. Terceiro, as consequências, você pode evitá-la, se tiver ao seu alcance. Colheita, não. Por exemplo, você entra numa loja, um supermercado. Eu me lembro quando eu era criança, a gente brincava de... A expressão que a gente usava era soltar raia. A expressão correta é empinar pipas. A gente soltava raia. E aí, eu morava lá na Fama, que é perto do centro, mas era um bairro de gente pobre. E os meninos da minha rua, eles gostavam de ir na loja americana, que era o shopping center daquela época, lá na Avenida Anhanguera, se alguém dessa época sabe o que eu estou dizendo. A coisa mais maravilhosa da minha infância é quando alguém algum dia falava, vamos tomar um milkshake ou então um sundae na loja americana. Puxa, era a glória. Eu acho que até hoje ela está lá, não sei. Está lá, né? Aí o que acontece? Os meninos, eles iam para a loja americana para roubar carretel de linha, porque nem linha tinha dinheiro para comprar. Roubar carretel de linha. E aí um dia eles me levaram, mas eu devia ter o quê? 8, 9 anos de idade. Mas eu não consegui. Eles pegavam, saíam correndo, aquele pampeiro todo, eu mesmo não conseguia. Se você vai no supermercado e rouba um carretel de linha, isso tem consequência? Tem. Você pode ser levado para a delegacia, abrir um processo contra você, mas no final das contas é só um carretel de linha. Mas tem consequência. Mas você pode evitar a consequência? Pode. Se você for um ladrão hábil, você rouba e ninguém vê. Aí a consequência parece que não acontece. Não é verdade? Por quê? A consequência tem essa característica. Consequências são proporcionais. Jesus disse, lá em João, João não, Lucas 6, versículo, não me lembro, 34, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Por quê? Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Isso é colheita ou consequência? Consequência. Colheita não é sempre muito maior? A consequência é proporcional. com a medida que você mediu, vão medir você. Com a medida que você julgou, vão julgar você. Isso é apenas a consequência, não é colheita. Você fumou muitos anos, 30 anos fumando, apareceu um problema no pulmão. Isso é colheita ou consequência? Consequência, não é colheita. A colheita é diferente. A colheita é muito maior. Entendeu? Então, por exemplo, você roubou R$1.000. Você roubou R$1.000. Qual seria a consequência disso? Passar vergonha e ter que devolver os R$1.000. Concorda comigo? Proporcional. Qual seria a colheita? Eu roubei R$1.000 e agora eu vou colher isso. Qual seria a colheita? Vão roubar de mim R$100.000. Entendeu? Eu só roubei R$1.000, mas agora vão roubar de mim R$100.000. Porque isso é colheita. É muitas vezes mais. E é isso que gera medo. Porque as pessoas falam, tudo bem, pastor, eu não vou colher, então, coisas que meus avós, meus pais fizeram, mas e coisas que eu mesmo fiz, eu plantei, eu semeei, e então? Veja, é exatamente isso que Calvário faz. O que Jesus fez na cruz foi levar a sua colheita. Está me ouvindo? Ele levou a sua colheita. No Velho Testamento, você vê muito colheita. Por exemplo, Davi. A Bíblia fala que Davi, ele adulterou com Bate-seba. Lembra disso? O profeta falou para ele o quê? Você fez no quarto escondido. Vão fazer com as suas mulheres à luz do dia. Foi o que aconteceu. Você matou o marido da mulher. Mas a sua colheita vai ser, vão matar o seu filho predileto. Veja, isso não é consequência, isso é colheita. Está entendendo o que eu estou dizendo? Um outro exemplo que eu acho interessante, por exemplo, a Bíblia fala que Daniel, homem de Deus, orava 3 vezes ao dia, e aí ele era um ele era um dos governantes do Império Medo-Persa, e a Bíblia fala que tinham 3, e os outros morriam de inveja dele, porque ele era muito mais abençoado, bem sucedido, e os outros 3 chegaram para Dario e falou: Dario, cria uma lei, que durante 1 mês, todo mundo só pode orar ao rei, ninguém pode orar a nenhum outro Deus, e ele seguia a lei dos Medo-Persas, que ninguém revoga. Fizeram a lei, ele tacou o anel em cima, ninguém revoga mais. Daniel não estava nem ligando para isso, continuou orando 3 vezes ao dia, e nem escondeu, deixou a janela aberta, e eles viram, denunciaram Daniel, e levou para o rei, e falaram para o rei, você não pode agora perdoá-lo, porque você mesmo assinou a lei. E o rei ficou muito triste, porque nem ele podia revogar a lei, não é? Nem ele podia, era lei irrevogável, e então a punição era ser lançado na cova dos leões. O rei ficou muito triste, e a noite inteira ficou preocupado, será que Daniel escapou, não escapou? No outro dia de manhã ele correu lá, falou: Daniel, será o caso de Deus ter livrado você? E Daniel falou: vive, ó rei, né? Dormi com os leões, foi quentinho, a juba deliciosa. A Bíblia fala então que o rei, percebendo que era uma artimanha daqueles outros governantes, fez o quê? Mandou jogá-los na cova dos leões. Mas ele foi sozinho? Foi com a mulher e com os filhos. E com os bens, e tudo que eles tinham foi para a cova dos leões. E a Bíblia fala que antes deles chegarem embaixo, estava caindo no ar, os leões já pegaram e despedaçaram. Presta atenção, qual seria a consequência, se fosse só consequência? Bom, eu arrumei uma confusão com Daniel, então a consequência é que agora eu vou sofrer a confusão também. Então, no máximo, eu é que seria jogado na cova do leão. Mas quando ele, a mulher e os filhos são jogados, isso é o quê? Colheita. É muito maior. É muito maior. Quantos estão compreendendo? Muitos crentes são cientes da colheita. E estão o tempo inteiro com medo da colheita. Essa doutrina não gera fé. Só traz condenação. Tem pessoas que nem gostam de contar quando estão doentes. Por quê? quando aparece uma doença muito grave em alguém, alguém logo questiona: meu Deus, por que isso? Ele é uma pessoa tão boa, já viram isso? Como é que pode estar sofrendo? Aí sempre tem alguém, né? Normalmente a pessoa sentida, como muito ponderada, que diz: você sabe, nunca se sabe o que ele fez escondido. A gente não sabe o que ele semeou, só estamos vendo a colheita. Veja, acredite em mim, essa é a voz do diabo, trazendo o quê? Acusação e condenação. E aí você aceita a doutrina, você fica acusado. Por quê? Você não sente fé para se livrar da colheita, porque afinal de contas, você plantou mesmo. Ah, meu Deus, eu plantei, então eu vou ter que colher. Deus não tem acepção de pessoas, então eu vou ter que colher. Ela não tem fé para ser curada. Ela acha que tem que sofrer tudo porque ela plantou. Mas o pior é quando ela nem sabe quando foi que ela plantou. Ela só admite como um fato. E ela vai orar: a Deus, onde eu plantei isso? Me mostra, eu vou lá tirar essa semente. Eu prometo, eu vou corrigir, eu vou refazer. Ela não sabe onde plantou, só vê a colheita, só tem a condenação. Se você andar por esse caminho, você não vai ter fé para receber nada de Deus. Porque esse é o caminho do merecimento. Você está colhendo porque merece. Você plantou. Essa é a lei da semeadura e colheita. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas isso não gera fé. Isso não traduz a realidade da nova aliança. Aí você fala: pastor, mas até agora você citou todos esses exemplos. Sim, é verdade. Mas não sei se você percebeu. Todos esses exemplos estão aonde? No Velho Testamento. No Velho Testamento, semeadura e colheita realmente funcionavam. Olha para cá. Para aqueles que estão lá fora, que não creem no Evangelho, o que eles plantam, colhem. Mas para você, olha, eu mais uma boa notícia nessa manhã: o Senhor Jesus levou todas as colheitas que eram suas. E eu nem te contei a boa nova toda ainda. Vou te contar agora mesmo. Vou contar só a metade. O que você tinha que colher, ele colheu no seu lugar. Por quê? O que estava lá na cruz era o seu substituto e representante também. Ele estava lá sofrendo a colheita que você deveria colher. Muitas das vezes perguntam para mim: pastor, eu não consigo entender por que eu mereceria o inferno. É uma punição muito grande, pecadinhos tão pequenos. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca usei droga, nunca traí minha mulher. Pastor, eu nem fumar fumo. Eu acho que o inferno é para esses terroristas, para Hitler, Nero, Stalin. Mas eu, pastor, por que que eu iria para o inferno? Porque você acredita que pecado tem só consequência. Não, pecado tem colheita. O que que o Senhor fez na cruz? Levou todas as nossas colheitas. E a colheita é assim mesmo. Uma semente pequena pode produzir um fogaréu do tamanho do inferno. Um comportamento tido como pequeno, a colheita pode ser monumental. Monumental. Quando estão acompanhando o que eu estou dizendo? Muito bem, pastor, então você está dizendo que não tem semeadura e colheita no Novo Testamento? Não, não estou dizendo isso. Tem semeadura e colheita no Novo Testamento, mas presta atenção. Presta atenção nessa boa notícia. Só para coisa boa. Ah, não, essa religião é boa demais, é só coisa boa. Pastor Luiz, só fala de coisa boa. Também quero ir para a videira. Aqui é que a gente fala tudo. Não, é porque só tem coisa boa para contar. Se ele já levou nossas maldições, eu vou falar de maldição para você hoje? Não. Se ele já levou suas colheitas, eu vou falar para você hoje o contrário? Não. Mas ele é tão gracioso que ele mantém a semeadura e colheita. No Novo Testamento, Jesus falou de semeadura e colheita, e Paulo falou de semeadura e colheita. Mas, em nenhuma das vezes, eles falam de semeadura como sendo algo moral. Não existe mais a semeadura do comportamento, do erro, do pecado. A semeadura agora é de coisas espirituais, diferentes. Então, por exemplo, Jesus falou de semeadura? Falou. Eu não tenho tempo de ler com você, vou ler só um versículo, lá em Marcos 4, verso 13. Marcos 4:3 diz: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as outras? Aí o verso 14, que é um versículo só, diz: o semeador semeia a... O que que o semeador semeia? Palavra. O que que nós semeamos hoje na Nova Aliança? Palavra. O que que eu ensino para você constantemente? Que a maneira de você expressar fé é semeando a palavra. Não a sua palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus é semente. E quando você semeia a palavra, a promessa é: você vai colher muitas vezes mais. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, eu estou aqui semeando a palavra. Quando eu venho aqui domingo de manhã semear a palavra, minha semeadura é pequena. É uma semeadura de uma hora. Mas a colheita, às vezes, é enorme. Porque a quantidade de gente que é tocada, influenciada, transformada, salva por essa pequena semente, torna a colheita monumental. Eu não tenho noção da colheita que eu vou ter, mas essa é a recompensa naquele dia. Enquanto eu semeio, o Senhor garante que eu vou ter colheita. Quantos dizem amém? Você vai ter colheita. Então, semeie a palavra, fale a palavra. Creia que quando você libera a palavra, ela é uma semente. Como toda semente, ela não vai germinar instantaneamente. Como toda semente, ela tem que ser regada. É preciso ter o Espírito como água viva regando aquela semente da palavra. Mas acredite, depois de algum tempo, ela vai germinar e vai florescer e vai frutificar. E a colheita vai ser grande na sua vida. Pastor, e Paulo? Presta atenção, olha para cá. Eu sei que já passei da hora, mas eu preciso te falar isso. Quantos querem ouvir? Jesus falou que nós semeamos a palavra, e Paulo falou que nós semeamos dinheiro. Paulo não fala, não existe nenhum versículo no Novo Testamento que fala que o crente nascido de novo hoje semeia coisas que ele faz, no sentido de pecado. Não. Hoje não é mais semeadura o que você faz. Pastor, mas parece estranho. Quer dizer então que agora eu cometo um erro e não é semeadura? Não é, se você nascer de novo, claro. Por que que não é? Porque você está debaixo do sangue do Cordeiro. Quando você peca, imediatamente o sangue vem e purifica você. E aquilo que o sangue purifica é destruído diante de Deus. E Deus não se lembra mais. Então não há colheita. É como se o sangue matasse toda a semente maligna do pecado. Cada vez que a gente solta uma semente, o sangue vem e elimina aquela semente. Essa é a graça de Deus na sua vida. Amém, meu querido? E Paulo? Paulo, todas as vezes que ele fala de semente, ele fala de dinheiro. Vamos ler, pelo menos dois versículos. Gálatas 6, verso 6. Olha o que diz. Gálatas 6, verso 6. Vamos ler o verso 7 primeiro. Olha o que diz. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também vai fazer o quê? Ceifará. Se você pega o versículo sozinho, ele vai dizer então que a semeadura existe. Mas lembra sempre, a Bíblia explica a Bíblia e nada pode ser lido fora do seu contexto. Lembra disso. Porque você vai encontrar irmãozinhos por aí que ignoram completamente o contexto onde as coisas são ditas. E qualquer coisa tirada do contexto, filho, pode ser prova contra você. Esses dias eu estava ouvindo na televisão de que gravações contra você nem sempre são aceitas no tribunal. Sabe por quê? Porque você pode falar uma coisa muito ruim fora do contexto. Mas no contexto certo, ela tem um sentido. Mas quem quer gravar para te incriminar, grava só aquela fala sozinha, fora do contexto. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Uma coisa acontece com o versículo. Qual que é o contexto do versículo? Verso anterior, vamos ler, olha o que diz. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. O que eu estou fazendo aqui hoje? Instruindo. O que você tem que fazer? Você tem uma jabuticabeira? Abençoa o pregador com jabuticaba, de vez em quando. Coisas boas, está escrito coisas boas. Faça participante de todas as coisas boas que você tem. Não é? Então eu vejo os irmãos tudo segurando o celularzinho aí, porque daqui meia hora esse negócio está na rede aí a 1000 por hora. E aí, ninguém compra o meu CDzinho ali. Não estou te condenando, não. Nem te proibindo, só estou te dizendo que não vos enganeis. De Deus não se zomba. Você não lembra do pregador? Deus lembra. Não é difícil jogar pedra nos irmãos, né? Mas olha para cá. Agora estou falando sério. Lembra do pregador mesmo. Por quê? Olha o que diz: tudo que você semear, você vai colher. Qual que é a semeadura do contexto aqui? O pregador te abençoou? Dá um presente, dá uma oferta. Se isso nunca ocorreu na sua cabeça, quem sabe a partir de hoje pode ser que aconteça. Olha para cá, não vim pedir oferta para você não, eu sou muito abençoado já, mas também não estou jogando fora a oferta de alguém que quiser me dar não. Só não estou pedindo, olha para cá. Estou mostrando para você na Bíblia. Está escrito na palavra de Deus. Então a semeadura aqui é o quê? Coisas boas, que inclui principalmente o quê? Dinheiro, valores. Lá em 2 Coríntios 9, verso 6, é o versículo mais repetido em momentos de oferta, no mundo inteiro, não é só no Brasil não. E faz bem, porque é isso mesmo que está escrito. 2 Coríntios 9, verso 6, diz assim: e isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E quem não semeia? E quem não semeia? Vai colher alguma coisa? Mas pastor, e a graça? Esses dias alguém me mandou um bilhetinho aqui. Eu acho muito injusto esse negócio de que só vai colher quem plantar. Mas isso foi eu que inventei isso não. Todo fazendeiro, sitiante, chacareiro sabe disso. Só nasce se plantar. Não adianta você ficar orando para manga, vai nascer, pega a semente e planta. Não adianta você ficar na sua casa o dia inteiro, vou prosperar. E você nunca semeou nada. Como é que você espera colher o que você não semeou, filho? Você só pode colher o que planta. Agora, qual que é a graça de Deus? O sangue resolve toda a semeadura ruim, ok? Mas as semeaduras boas é por sua conta. Faz se quiser. Se não quiser, não faça. Mas pastor, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou semear? Presta atenção, a Bíblia fala que Deus dá semente ao que semeia. Todo mundo tem um pouco de semente. Por menor que seja, semeia ela. Semeia. Ela vai produzir em muita abundância na sua vida. Mas muitos irmãos, com essa conversa, estou na graça, não preciso dar nada. Não, não precisa mesmo. Mas se você é fazendeiro, você já aprendeu. Tem que plantar para colher. É assim que a vida funciona. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então veja, no Novo Testamento, já estou encerrando, irmãos. No Novo Testamento, Paulo fala que a semeadura é de coisas boas, de dinheiro, coisas boas. Jesus diz semeadura é da palavra. Por quê? Porque no Novo Testamento a cruz resolveu toda a colheita. Mas eu tenho algo ainda para dizer para você, encerrando esse momento. Lá em João 4, verso 37, diz assim: pois no caso, no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Aqui está dizendo que você pode. O que, que é a maldição hereditária? É que o pai foi o semeador, mas a maldição foi para o filho que se tornou o quê? O ceifeiro. Entenderam? Maldição hereditária é um tipo de semeadura e colheita. É só uma outra maneira de contar a história. Ok? Jesus disse, e é verdade também na nova aliança, mas só com relação a ele. Olha o que ele diz: eu sou o semeador. E eu estou semeando, mas eu estou convidando você para entrar na minha colheita. Aí ele diz: um é o semeador, que é ele, o outro é o ceifeiro, que é você. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho dele. Quem foi que trabalhou? Jesus. Ele é o que fez a obra. Ele realizou a obra e terminou. A obra está terminada. Você não pode participar de uma obra que já está terminada. Mas ele fala, não tem problema. Você vai poder colher o que eu semeei na cruz. Agora estou te contando a outra boa nova. A primeira boa nova é, ele colheu na cruz as suas semeaduras. A outra boa nova é: você pode colher na sua vida hoje o que ele semeou na cruz. O que ele semeou, você pode ser aquele que colhe. Quantos dizem amém? Para encerrar, vamos ler o Salmo 126. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você está vendo que essa semeadura aqui está errada? Quem semeia lágrima vai colher o quê? Um caminhão de pranto. Quem semeia lágrima não pode colher riso. Mas aqui foi mudada a colheita. Quem semeou com lágrimas agora vai colher com alegria. Quem saiu andando e chorando voltará com júbilo. A lei da semeadura foi invertida aqui. Ela foi quebrada aqui. Mas por que que ela está quebrada? Aí você tem que ler o contexto. Qual que é o contexto? Verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Presta atenção. A minha vida era semear lágrimas. A sua vida era semear lágrimas. Era lágrima de brigas, de contenda, de separação, de desemprego. Era lágrima de todo tipo de angústia. A minha vida era uma semeadura constante de amargura, ressentimento e ódio. Era assim que eu semeava. Mas aí o texto diz: o Senhor veio e restaurou a minha sorte. Quando ele restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. E agora ele mudou tudo aquilo que era lágrima. Porque ele restaurou a minha sorte, eu vou colher agora com alegria. Tudo que eu semeei, ele levou na cruz. Tudo que eu semeei, ele levou na cruz. Mas as colheitas dele resolveu compartilhar comigo. Tudo por quê? Porque a sua sorte foi mudada. Quantos podem testemunhar que a sua sorte foi mudada? Foi restaurada. Mudou a sua história? Se mudou a sua história, tenha boas expectativas. Sua colheita vai ser abençoada. Você não vai colher o que você plantou, você vai colher o que Cristo semeou no Calvário. Mas pastor, mas você não falou das consequências do pecado, continua valendo? Sobre isso não tem jeito, ok? Consequências não são juízos, é uma lei natural. Você conhece, se eu falar no Isaac Newton, Giles Stevens, o Isaac Newton estabeleceu as três leis, né? E a terceira lei de Newton diz o quê? Que para toda ação existe uma reação com força igual em sentido contrário. Essa é uma lei. Deus não muda. As leis fixas permanecem. Ok? Permanecem. Olha para cá. Para toda ação vai ter uma reação igual. Não é colheita, é igual. A reação sempre é igual. A medida com que você medir, vai ser medido. Por que que é importante você pegar no fogo e queimar? Porque senão você seria destruído. A queimadura é para o seu bem. Por que que é importante que os atos tenham consequências? Para o seu bem. Isso é graça de Deus na sua vida. Isso é bondade na sua vida. Mas a colheita é juízo, é maldição. A maldição já foi levada no Calvário. Fique de pé onde você está. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Obrigado porque você é gracioso. Quanto mais você ouve a graça, mais gracioso você fica. Ergue a sua mão para o Pai. Repita comigo. Diga: eu creio que toda maldição dos meus antepassados na minha vida já passou, já foi desfeita, já foi cravada na cruz de Cristo. Diga: eu rejeito toda enfermidade hereditária. Diga: eu rejeito toda maldição de divórcio, toda maldição
de pecado na minha vida e na minha casa. Diga: eu creio que tudo isso foi cravado no Calvário. Diga: eu rejeito toda a colheita do meu passado, porque na cruz o Senhor Jesus sofreu por mim as minhas colheitas todas. Diga: eu creio que agora eu posso semear e eu vou colher muitas vezes mais a sua graça na minha vida. Diga: por causa disso, o meu coração se enche de expectativa. Grandes bênçãos, coisas boas me esperam. Diga: eu vou me alegrar, eu vou ser feliz e tudo me irá bem, em nome do Senhor Jesus. Dê um glória a Deus. Dê um abraço quem está perto de você. Fala: irmão, renova a sua esperança. Vai embora nessa alegria. Deus tem grandes coisas para você.